E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, com as principais notícias do dia, repercussão de fatos importantes. Esta é da área da saúde. Implante para tratamento de depressão resistente, que será aplicado pela primeira vez no Brasil, um aparelho já usado para controlar crises epiléticas. Foi inclusive aprovado pela Anvisa, não é? Então, dois pacientes, eles receberão esses implantes, que é de um aparelho de estimulação do nervo vago para tratar exatamente a depressão resistente. A gente até vai entender que características tem a depressão resistente e o impacto desse tratamento. Nosso convidado, Dr. Leandro Valingo, ele é coordenador do serviço interdisciplinar de neuromodulação do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Leandro.
Então, essa notícia é muito interessante mesmo, né? Eu acho que, né, até pondo em contexto, falando um pouquinho de depressão, né? Desde 2019, depressão é a doença que mais incapacita no mundo, tá? Então, assim, dias de trabalho perdido, né? Isso, dados da OMS. Então, assim, tratamentos novos sempre são importantes para a depressão. Por que que incapacita tanto, né? A gente sabe que mesmo a pessoa tendo vários tratamentos para a depressão, até um terço dos pacientes não melhoram. Surgindo novas formas de tratamento, sempre é importante. E tem um conceito aí que a gente fala que é da depressão resistente ao tratamento. Depende do lugar a classificação, mas a definição mais aceita disso é a depressão que não responde a dois tratamentos com medicações antidepressivas com dose adequada por tempo adequado, né? E seria a depressão resistente ao tratamento. Então, acho que entrando nesse contexto, a gente pode começar aqui nosso bate-papo.
Ótimo, ótimo fazer essa introdução para a gente entender que não é para todos os casos, né? Eu não sei qual é a incidência da depressão resistente, se é até maior do que a gente, no senso comum, imagino, só pode comentar sobre isso também, mas essa é uma linha de tratamento nova, recente, ou já se conhece um pouco mais sobre a capacidade desse tipo de estimulação?
Depende. O tratamento, né, que você está falando é a estimulação do nervo vago, né, que é o quê? Que é um aparelho que a gente coloca um eletrodo em volta do nervo vago, né, o nervo vago na região do pescoço, e fica um marca-passo. Isso foi utilizado desde a década de 90, principalmente aí para tratar epilepsia, tá? Então foi um tratamento usado para tratar pacientes com epilepsia. Sabe que tem uma resposta boa para epilepsia, esse tratamento já é bem aprovado aí para tratamento de epilepsia, inclusive no Brasil. Paciente com epilepsia tem um fator de risco maior para ter depressão. O que eles viram é que esses pacientes com epilepsia também melhoravam da depressão. E aí fizeram a hipótese, será que trataria depressão dependente da epilepsia? E aí, principalmente aí nos Estados Unidos, né, no final da década de 90, começo dos anos 2000, começaram a fazer estudos para tratamento específico de pacientes com depressão com a estimulação do nervo vago. E eles viram que esses pacientes acabavam melhorando, tendo aprovação pelo FDA, né, que é a Anvisa deles, já nos anos 2000, tá? Se não lembro mais perto, isso foi 2008. É um tratamento que já não é tão novo, se a gente for pensar com base nisso. O que que foram vistos nesses estudos, né? Que a taxa né, a gente tem alguns conceitos quando a gente fala de depressão, que é taxa de resposta e taxa de remissão. Resposta é quando a pessoa melhora, pelo menos metade dos sintomas, mas os sintomas não somem. Remissão é quando os sintomas somem, né? E a pessoa volta ao normal. Nosso objetivo geralmente é fazer a remissão, tá? Que às vezes é difícil. E é aquilo que eu falei, um terço dos pacientes não atingem remissão com os remédios. Então, assim, tratamento novo seria muito importante. Se eu pensar que depressão tem uma prevalência alta, tá? Vamos pôr no Brasil, aí depende do estudo, mas por volta de 10% da população, ou até mais, dependendo do estudo, né? Então, assim, um terço desses pacientes, são 3% da população, não melhorará da depressão, independente do tratamento, né? Se a gente for pegar aí no Brasil. Então, a estimulação do nervo vago entraria nos pacientes que não responderam aos outros tratamentos. Lembrar que é o quê? Que é uma cirurgia, é uma cirurgia aí relativamente mais simples, né? Não é uma cirurgia muito complexa, mas é uma cirurgia, né? Um procedimento cirúrgico que vai ter, né, um corte de pele, né, implantação desse eletrodo. O que a gente vê que é interessante no nervo vago, né? Os estudos iniciais mostravam que, assim, o paciente melhorava, né, tinha taxa de resposta aí de 20 a 30%. né, no primeiro mês, tá, quando colocava. Parece até uma taxa baixa, é baixa entre aspas. O paciente refratário tem uma chance de menos de 10% de responder ao remédio. Então é maior que o remédio. Uhum. Mas o que foi visto, que isso é parecido com a epilepsia também, que essa taxa ela aumenta com o tempo. Então os estudos que não fizeram o segmento, em 5 anos de segmento, essa taxa de 20, 30%, a pessoa que ficou com marca passo 5 anos, teve 67% de melhora. E eles compararam com as pessoas que não colocaram aí o marca-passo, tinha aí só 40% de melhora, ou seja, bem maior. E remissão foi 43%, que assumiu todos os sintomas. É, e o que a gente vê nos estudos, a eficácia vai aumentando com o tempo. Então, 6 meses é maior do que 1 mês, 1 ano é maior que 6 meses, e 5 anos foi maior que 1 ano. Tá, isso é parecido com o tratamento de epilepsia. Então, um tratamento que a gente vai pôr para um paciente que é crônico na depressão e tende a melhorar com o tempo. Isso não impede que ele tome os remédios, que ele faça os tratamentos, terapia. Então é interessante a gente ter essa opção nova.
É, para casos específicos, vai depender, né, como o senhor está explicando, da resposta e o tempo é que vai mostrando, vai ampliando esse resultado, deixando mais claro a capacidade. Então ele também toma medicamentos, quer dizer, e isso vai... Para alguns pacientes, ficar durante muito tempo, quer dizer, tem um tempo para se testar o resultado, ou seja, constatar que isso também não funciona, enfim. Ou a pessoa vai ficar para o resto da vida com esse tipo de aparelho?
Se melhorar, provavelmente ele vai ficar o resto da vida.
Ah, sim.
E o importante, colocando esse aparelho, tem parâmetros, né? Então, é ajustando esses parâmetros. Né? É importante lembrar que, assim, tem efeitos colaterais, tá? Pode ter efeitos colaterais. Antes de cirurgia, como sempre, infecção, que é menos comum, mas o mais comum, né, o nervo vago, ele tem um controle ali das cordas vocais, isso pode dar tosse, pode dar rouquidão, esses são os efeitos colaterais aí mais comuns, tá? E às vezes você precisa ajustar aí os parâmetros do aparelho devido a esses efeitos colaterais.
Bom, então, pelo que o senhor está explicando, os resultados são bem promissores, né? Por isso até essa autorização também aqui pela Anvisa. Agora, é um tratamento ainda de não acesso para a maioria dos pacientes?
É um tratamento ainda de não acesso, né? Quando a gente fala, porque tem várias questões, né? Autorização Anvisa não quer dizer que vai ter, né, por exemplo, no SUS ou até via convênio para um paciente fazer, né? Tem várias etapas nesse processo de aprovação, né? A Anvisa, ela regula, né, se é permitido ou não. Aí existem outras, né, vamos dizer, burocracias para ter... Ah, vai ter no SUS para os pacientes, o convênio tem que pagar isso, pensando assim, que é um procedimento. Então, assim, tem um custo aí, óbvio, da cirurgia, custo, né, de recurso humano, custo do aparelho, custo de bateria, que esse aparelho, né, de tempos em tempos precisa trocar a bateria, então às vezes precisa refazer aí o procedimento. É difícil até falar em valor hoje, porque é o que acabou de ser aprovado, né? A gente não tem nem essa precificação ainda. Mas a gente tem outras cirurgias parecidas para as outras questões que você envolve essa troca, tá? De bateria, e dependendo do estimulador, eles costumam ser caros, né? Então isso tem um acesso, obviamente, no momento é ilimitado, enquanto não tem uma legislação adequada para isso, né?
Muito bem. Agora, claro, isso vai caminhando, esse acesso vai ficando... O custo vai ficando mais acessível ou acaba sendo incorporado, como o senhor já disse, ao Sistema Único de Saúde em determinados casos. Vamos ver, né? A gente está falando de uma novidade aqui no Brasil, mas que já é bastante conhecido os resultados, portanto, os efeitos. Essa depressão crônica, recorrente ou resistente, enfim, ela atinge determinada parcela dos pacientes e precisa de acompanhamento por toda a vida em alguns casos, agora não só em relação a esse tratamento, mas, né, a doença em si, quer dizer, e o paciente, né? É um acompanhamento para a vida toda, doutor Leandro?
É uma excelente pergunta, depende, na verdade, porque assim, existe episódio depressivo, né? E o número de episódios, às vezes, vai definir o tempo de tratamento. Então, assim, se você tiver uma depressão na vida, tratou, ficou bem, você não vai precisar de tratamento o resto da vida. Você vai tratar aí de meses, né, a um ano, mais ou menos, ficando bem, vai ter alta e não precisa. E a gente fala depressão recorrente quando a pessoa tem mais que três na vida. Tá? Então, ter uma, duas vezes, provavelmente esse paciente vai ter alta. A partir de três, a chance dele voltar a ter é muito alta, tá? Provavelmente acima de 80, 85%. E às vezes acaba virando aí um tratamento crônico, tá? E vai precisar aí de tratamento, né, e acompanhamento pelo resto da vida, ou por um tempo muito maior, tá? Então depende de caso a caso na prática. É óbvio que às vezes tem um paciente que pode ter tido uma, mas não melhora, né? Superfície. Então, às vezes o tratamento também vai ser mais longo.
Bom, para a gente começar a concluir a conversa, acho que é importante também aproveitar a oportunidade da conversa com o especialista para deixar esse alerta. A gente falou de um tratamento específico para parte dos pacientes com depressão resistente, prolongada, ou episódios que se repetem, mas eu acho que. Logo na introdução falou, olha, a depressão é um problema de saúde global hoje, não é? A preocupação é muito grande, os casos se agravaram durante a pandemia, e a gente está em que momento, vocês especialistas desta área, de preocupação em relação à depressão, né? À saúde mental em casos de depressão, e que mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas?
Eu acho que são várias aí, na verdade, né? Uma delas é primeiro tirar o estigma de tratamento de depressão, tá? Eu acho que esse é o mais importante. Isso tem mudado, né? Muito graças, né, a vocês, né? O jornalismo, né? As mídias aí acabam ajudando, falando do tema, né? Tirando um pouco do preconceito, né? Antigamente falava, vá passar no psiquiatra, a pessoa, né, fugia, né? Pensar que é uma doença, né? E tem gente que vai para outro lado falar que não é nada, que é frescura, a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, isso é a primeira coisa, né? Porque as pessoas perderem o medo de tratar, de procurar ajuda, né? Passar no psiquiatra, passar no psicólogo, isso já faz metade do caminho, né? E acaba ajudando. Outra coisa é, como a gente falou, os tratamentos, eles ainda têm limites, né? Então, a gente tem investido muito em pesquisa para desenvolver novos tratamentos, tá? Então, eu acho que isso também é muito importante para tratamentos mais eficazes e tratamentos mais personalizados também, né? Então, a gente conseguir tratar mais rápido, né, e mais personalizado cada indivíduo que tenha, né, um quadro depressivo.
Quer dizer, dá para ajudar, dá para tratar. Isso que a gente tem que deixar como recado aqui para as pessoas. E ainda hoje há muito preconceito, né? E as pessoas demoram muitas vezes para buscar ajuda, né?
Sim, demora
Infelizmente.
bastante. Isso tem diminuído, mas ainda demora bastante.
Vamos continuar acompanhando aí o que há de mais novo em relação ao tratamento da depressão. Falamos hoje sobre esse implante para tratamento da depressão resistente, não é? Que já é utilizado para crises epiléticas. É uma estimulação do nervo vago para tratamento. O doutor Leandro Valengo nos esclareceu sobre o assunto, coordenador do Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria do HC. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Leandro.
Obrigado aí pelo convite.